Bem-vindos ao Pre-Bet Show Powered by Betano. Isto é o episódio 98 com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Alex, estou imbuído de um espírito natalício fantástico e tu também. Para quem não sabe, não mostramos aqui, mas o Alex há bocado trouxe uma prendinha. Eu já lhe prometi, eu esqueci-me, mas vou trazer, Alex. Nós vamos trocar prendas os dois, não há problema nenhum. Mas estou imbuído de espírito natalício e já lá vamos à frente. Fiquem aí porque o foco hoje vai ser muito bom.
Temos derby, não é?
Derbys!
Da Invicta
derby
também!
Derby da cidade do Porto, derby da cidade de Lisboa. Portanto, acho que não há melhor divisão possível do que um fim de semana de futebol escaldante em Portugal. E, portanto, Alex, vamos a isso. Mas, como nós dissemos, antes de irmos a isso, temos de dar o nosso destaque habitual aos comentários da malta. E antes de tu ires a esse destaque, eu vou já ao Miquel Ferraz, um dos nossos espectadores do Pre-Bet Show, comentou, e vocês têm comentado muito e bem durante todas as semanas.
É tão bom ver este apoio pessoal do
nós
YouTube.
Nós gostamos, vocês já sabem, nós gostamos e falamos aqui sempre. O Miquel Ferraz, esta semana, Alex, do episódio passado para este, sim, só não acertou no PSV Feyenoord.
Ui, jogo tramado também.
Jogo
Pedro.
Tramado? Olha, eu também não acertei. Eu tinha posto que o Feyenoord ia ganhar e, portanto, também não acertei. Mas o Miquel Ferraz só não acertou nesse jogo. De resto, acertou no Atlético de Madrid a ganhar fora no Barça. E essa, para mim, é uma aposta audaz.
É,
eu também apostei. Portanto, o Miquel apostou aqui um bocadinho comigo.
E iremos falar também da La Liga
também
neste
episódio.
Também
vamos à La Liga, lá mais à frente, exatamente. Houve aí troca de liderança. Mas é isto, o Miquel Ferraz acertou quase tudo, só faltou mesmo ali o clássico do futebol neerlandês.
E também o Rotor 174 acertou ao apoiar uma das maiores estrelas agora do Futebol Clube do Porto, ao que parece.
O Alex Braga, estou a brincar.
Um jogador de 17 anos, que é Rodrigo Mora, que sim... Agora sim, Pedro, vai ser titular até abril, ou não?
É, eu proponho daqui a um minuto discutimos isso. Não, estou a brincar. Vamos, vocês já sabem, já nos ouvem há muito tempo e sabem deste nosso tete-a-tete entre mim e o Alex sobre a titularidade do miúdo, que tem muita qualidade, mas já lá vamos, porque falando em miúdos de qualidade, Alex, temos que fechar esta introdução desta maneira. João Neves tem sido titularíssimo do líder da Liga, do crónico líder Paris Saint-Germain,
uhum.
E Alex, ele não é só líder, não é só a sua equipa que é líder, ele é líder das assistências na Liga. Ele tem 6 assistências na Liga, é o número 1 até agora com mais assistências, e quando se dizia antes que João Neves não tinha chegado à área e que não tinha presença no último terço, cá está a prova, Luís Henrique está a pegar muito bem nele e a apostar nele.
E Gonçalo Ramos é o quarto jogo consecutivo
a marcar. É verdade. Portugueses do PSG também recomendam-se, sem dúvida nenhuma.
É verdade.
Paris Vitinha, está a inspirá-los.
Adoro Nuno Mendes. É tanta qualidade que o PSG tem.
É verdade.
Luís Campos bem os identificou.
Ele sabe o que faz.
Diretor desportivo, se alguém não sabe.
Alex, vamos lá então, por falar em identificar bem, tu identificaste muito bem neste início da época a qualidade de Rodrigo Mora e a cor que está aqui atrás de nós não conta. Rodrigo Mora, Alex... Primeiro jogo a titular, MVP.
Já lá mora, Pedro, porque sim, Rodrigo Mora tem o potencial para ser o jogador mais talentoso alguma vez a sair do Olival. Para mim, neste momento, quem tem esse trono é Vitinha. Acho que é o jogador mais talentoso sair do Olival.
Sim.
Mas o Rodrigo Mora, digo com toda a convicção, que tem o potencial para ser o número 1 a sair do Olival. Um gol e uma assistência, as dinâmicas que ele tem com o Samu, tem de jogar no meio. A associação que o Rodrigo Mora tem com os companheiros de equipa, nota-se o carinho especial, a amizade especial que Samu e Rodrigo Mora têm, é especial o que está a acontecer.
E passa depois para o jogo, não é? Ou seja, não foi só nos festejos, e quem viu os festejos, o festejo do gol do Rodrigo Mora, viu como o Samu, quer na assistência, no gol de Samu, quer depois no 2-0, que é o Rodrigo Mora que faz, vimos como o Samu foi dar moral e gostou muito do Rodrigo Mora.
Eu digo mesmo, Pedro, eu acredito que esta equipa do Porto irá ficar na história. Porquê? Eu considero que Samu tem o potencial e irá ser o ponta de lança da seleção espanhola.
Eu também acho.
Eu acredito que Rodrigo Mora vai ser o novo maestro depois de Bruno Fernandes e Bernardo Silva. E acredito que Martim Fernandes vai ser o grande lateral na seleção portuguesa daqui
também.
A 2-3 anos.
Vai lá chegar.
Vai lá chegar, Pedro. Olha-me só esta estatística surreal de Martim Fernandes. Martim Fernandes joga à direita e joga à esquerda. Mas sabemos que no lado direito é onde ele
é
está
melhor.
Mais confortável. E já conta com 35 jogos pelo Porto B e pela equipa A 27 jogos. Isto são 62 jogos jogados no futebol profissional com 18 anos de idade. Martim Fernandes é um talento especial, como Rodrigo Mora
e
também.
E a forma como ele está a agarrar o lugar, o Martim Fernandes, atenção, não é fácil, porque o João Mário também é muito bom jogador.
Exatamente.
E nós aqui não nos cansámos de elogiar o João Mário. Portanto, para o Martim Fernandes estar a agarrar o lugar com 18 anos, como diz o Alex, da maneira como que está, é porque está de facto... quer defensivamente, e aqui é preciso dizer, quer defensivamente, quer ofensivamente,
exatamente,
ele consegue fazer aquilo com o direito todo. Isso é muito importante.
Defensivamente é melhor que João Mário.
É, também acho que sim, é mais...
E uma coisa que eu vi num canal, não vou dizer o nome do canal que estavam comentadores a falar entre si, ok? E um disse, o Rodrigo Mora não é tão... Não, Rodrigo Mora. O Martim Fernandes não é tão bom a atacar como o João Mário. Não, não é bem verdade.
Ainda não porque... vimos muito disso, mas eu acho que vamos ver.
Porque a nível de chances criadas, o Martim Fernandes é dos top 3 jogadores na Liga Portuguesa atualmente, ok?
Pronto.
Estatisticamente, Martim Fernandes é dos melhores jogadores a criar jogadas.
É por isto que vale a pena ouvir não só o Bebeto Show, como aqui o nosso Alex. Portanto, é sem dúvida.
Obrigado,
por estes Pedro. Dados.
E outra coisa, e o Porto, até agora, isto tem de ser dito também, adeptos do Porto fiquem muito felizes, porque o Porto, já nesta primeira volta na Liga, foi a Alvalade, foi à Luz, foi a Guimarães, foi a Moreirense, foi a Famalicão e foi aos Açores. A segunda volta do Porto poderá ser uma segunda volta muito forte, e agora com o Rodrigo Mora, a criatividade, a inspiração, eu acredito que o grupo sentiu-se inspirado.
O Rodrigo Mora, que vamos perceber daqui, nas próximas semanas, vai ser um tal titularíssimo, como dizia o Alex,
Pedro.
Ou não. Mas eu quero dizer isto justamente sobre o Rodrigo Mora, para não me entenderem mal aqui. Eu não acreditava que ele fosse titular, não por causa da sua qualidade, do seu talento, que é muito, é gigante. Eu concordo, o teto do Rodrigo Mora é aquele que o Alex disse há bocadinho. Também acho que sim. Vai ser um jogador, daqui a uns anos, muito importante para a seleção nacional e no panorama do futebol nacional e europeu.
Eu acho que
não
o Rodrigo
dúvidas.
Mora e o Kenda vão para o Campeonato do Mundo.
E lá,
Aldaz,
mas olha, a qualidade está lá. Isso aí é incrível. Já agora dizer o seguinte: vi ali lives de João Félix quando apareceu no Benfica. Porquê? Aquele jogo associativo atrás de um ponta de lança,
verdade.
A ligar os médios com o ponta de lança. Samu viu-se que estava muito confortável, isso é verdade, nas movimentações, porque sabia que tinha um jogador atrás que com a bola nos pés é um cérebro autêntico e que decide bem no último terço. E portanto, essa parceria para o Samu pode ser muito importante num ponto em que se discutia, e nós discutimos aqui também. Se o Porto não estaria a jogar demasiado direto para o Samu e com isso a perder algum controle de jogo, e este jogo em Moreira de Cónegos com o Rodrigo Mora, o que é que vimos? Vimos que nessa associação o Porto sim continua já para, para Samu, não tão direto e tendo maior controle do jogo com bola. Foi isso que o Porto conseguiu fazer
este
jogo. A
leitura do jogo do Samu e do Rodrigo Mora entendem-se muito bem, e a maturidade que Samu tem, ok? Samu não é um jogador de 25, 26 anos, com Vítor Gyökeres agora, é um jogador de 20 anos, ok? E Samu pelo Porto, 20 jogos, 16 golos e 2 assistências. Ele acabou de chegar, Pedro,
Alex,
já tem estes números.
Tem sido um dos grandes jogadores para contribuir para o facto do Porto estar claramente na luta pelo título, porque é verdade. Neste momento temos Benfica com 38 pontos, Sporting e Porto com 37. O Porto está completamente na luta. É uma luta a 3.
Exatamente.
Como é uma luta a 3. Vamos ter que vir antes de... já agora dizer o seguinte, Alex, porque parece-me claro, pelo momento atual do Porto, pela forma como Vítor Bruno neste momento, e bem, está a aproveitar muitos dos jogadores do seu plantel. Mesmo quem veio do banco, André Franco e Ivan Rama vieram para acrescentar neste jogo.
Um gol de André Franco.
Exatamente, isso é importante.
Portanto, continua André Franco,
eu
sim.
Acho, verdade, o nosso André Franco, é verdade. O nosso companheiro André Franco, é verdade. Parece-me que este aproveitamento de Vítor Bruno, esta nova dinâmica ofensiva do Porto, o Porto que consegue controlar melhor os jogos com bola agora, é trigo limpo, farinha a par, para mim, ganha o derby da Invicta, fácil.
E eu acredito, fácil. E acredito também, outra coisa, isto é, eu posso dizer-vos do Porto ficarem entusiasmados. O mercado que o Porto fez no verão foi muito bom. Acredito que vai fazer novamente um grande mercado em janeiro também.
Os reforços estão a render.
Sim.
A verdade é essa.
E até Galeno, estando a jogar a lateral esquerdo, nós sabemos que Francisco Moura
é muito bom.
É muito bom, já sabemos. Nenhuma.
Isto vai acontecer. Vai haver jogos em que vai ser Galeno ali e vai haver jogos em que será Moura e Galeno um bocadinho mais à frente.
Exatamente.
Portanto, vai haver essa repetição.
O Neuen Pérez já é titular. Isto
sim,
é
sim.
Muito bom o que está a acontecer.
Tu vais um Porto.
Porto
também, naturalmente.
Um Porto, eu vou um Porto.
Acho que neste momento não há como apostar contra o Porto, portanto o Porto vai ganhar o derby esse grande derby da Invicta contra o Boa Vista. Alex, falando em grandes derbys, o tal derby eterno, que é assim que é apelidado no nosso país, o derby lisboeta entre Sporting e Benfica será em Alvalade. O derby da Invicta, sábado à noite. O derby de Lisboa, da capital, domingo à noite.
Que fim de semana incrível.
E antes de irmos, malta, e para vocês aí em casa, antes de irmos a essa antevisão do derby, um bocadinho mais detalhada, eu proponho, Alex, que comecemos já por esta dinâmica que fazemos sempre quando há grandes jogos. E este é um grande jogo. Sporting e Benfica, 11 combinados. E atenção, disclaimer, nós pegámos nos 11 usados na última jornada, nas últimas duas jornadas, fizemos aqui um mix, como o Sporting joga num sistema tático diferente do Benfica, e normalmente nós pegamos nestes 11 combinados para um 4-3-3, vai ser em 4-3-3, portanto não liguem muito bem àquilo que é o sistema tático do Sporting, vamos
exatamente.
Fazer aqui um duelo direto jogador por jogador.
E tivemos de introduzir um jogador que poderá jogar frente ao Benfica.
Há um jogador, que vocês vão perceber qual é, que está em dúvida, nós acreditamos que ele recuperará, mas não é certo ainda, mas nós incluímos.
Então Pedro, aqui um 11 combinado, Sporting e Benfica, Israel ou Trubin?
Trubin.
Também, Trubin.
Pois, temos Mateus Reis ou Carreras?
Álvaro Carreras.
Eu vou Álvaro Carreras também. Na defesa, dois centrais, temos Diomande contra Otamendi.
Diomande.
Diomande também.
E depois um debate de Tomás Araújo, Pedro.
Eu vou Tomás Araújo.
O Tomás Araújo
Tomás
também.
Araújo, neste momento, sem dúvida. E depois, Pusemos aqui Kenda contra Alexander Bá. E eu aqui não tenho dúvidas nenhumas, apesar de Bá ser muito bom, eu tenho que ir Kenda.
Gosto! Acho que Bá já provou mais, mas acho que Kenda,
eu consigo, mais o teto, talento. O teto de Kenda é maior.
Exato,
é
eu vou Kenda, eu exatamente. Vou Kenda também.
Alex, neste meio campo a 3, vamos aqui com Morten Hjulmand contra Florentino.
Hjulmand.
Morten Hjulmand, naturalmente. E depois João Simões, tem jogado, contra Fredrik Ostens.
Custa-me, não, mas Fredrik Ostens.
É Fredrik Ostens, claro que sim. E depois temos aqui o tal duelo, que é Bragança, que está em dúvida, Bragança e Orkun Kokshu.
Pela forma recente, eu poderia dizer Bragança, mas eu acredito muito em Kokshu e acho que pode fazer a diferença neste jogo. Eu vou Orkun Kokshu.
Vai Orkun Kokshu, eu acho que o Sporting sente muita falta de Bragança, vou Bragança porque se ele jogar fará a diferença.
Audaz!
Vou Bragança. E depois temos Maxi Araújo contra Kerem Aktürkoğlu.
Aktürkoğlu.
Eu vou Aktürkoğlu também. Do outro lado, esta é dura, Francisco Trincão contra Ángel Di María.
Por favor, comentem no YouTube quem é que escolhe.
Eu quero saber, eu quero saber esta.
Isto é muito difícil. E quem disser que é fácil não está a ver Francisco Trincão a jogar.
Claro que não.
Eu vou Di María.
Vais Di María. Eu vou Di María e explico aqui. Sempre que houver um duelo em que esteja Di María, eu, por tudo o que Di María fez e tem feito, sim, eu escolho Ángel Di María.
E o Di María em jogos grandes vai aparecer.
É o Di María, não é? É clutch, como nós já dissemos aqui muitas
exatamente
vezes. Na frente, Victor Gyökeres e Vangelis Pavlidis, e eu vou Gyökeres.
Gyökeres, um jogador que tem 62 golos marcados em 2024. Será que vai ter 65, um hat-trick em
na
casa
é
frente ao Benfica?
Vamos ver. Vamos ver. Surreal. E é por isso que nós fizemos agora o nosso 11, com as condicionantes que vos explicámos. Lá para casa, façam aí também, já sabem, põem pausa. Cada vez que eu e o Alex anunciamos um jogador, escolhem, escrevem no chat, que é para não ouvirem primeiro a minha escolha do Alex.
Mas Pedro, eu queria dizer isto, e acho que é importante os benfiquistas terem esta noção, porque diz-me, Bruno Lage tem muitas opiniões. Há muita gente que tem opiniões, mas há factos. Contra factos não há argumentos.
Estou mandando a ver esses factos.
E a verdade é, o Benfica tem muita estabilidade defensiva com Bruno Lage. Rubinho está muito melhor, Carreras está muito melhor, Tomás Araújo está muito melhor.
Bem, Carreras então?
E nos últimos 7 jogos, quantos gols é que o Benfica sofreu? 2 golos, um frente ao Porto e um com o AVS.
Nos últimos 7 jogos?
Só 2 golos sofridos, até agora.
Já na Liga? Na Liga,
na Liga. Portuguesa. Okay. E Tomás Araújo, renova até 2029. A cultura, o ambiente, o Benfica está muito forte e é muito devido a esta estabilidade defensiva que o clube tem.
Sem dúvida, mesmo Alex, afirmar e nós estamos a gravar isto logo após o Benfica Estoril. Eu estava aqui a olhar para dados e, de facto, há jogadores que se notabilizam. Sem dúvida. Se temos um Ángel Di María, como nós temos mais uma vez, é decisivo, 2 assistências para gol, temos um Zeki Amduni.
Ui.
E aqui, quando falas do papel de Lage, eu há pouco falei de Vítor Bruno, que quando ia ao banco os jogadores acrescentavam, também Bruno Lage, neste momento, quando vai ao banco os jogadores acrescentam.
E Best?
E Best titular, neste caso, ali a dar alguma segurança, não é tão virtuoso para a frente como já percebemos,
sim.
Consegue dar segurança e espaço para Carreiras subir, e tem subido muito bem, portanto Carreiras destaca, como tu dizes, e bem. Zeki Amduni é um suplente de luxo.
Luxo completamente,
Alex,
Pedro.
O Amduni tem participações em gol espetaculares.
E pode jogar a ponta de lança, atrás do ponta de lança, à esquerda, à direita.
Em qualquer posição do ataque, basicamente.
É muito forte, é muito forte no 1-1, na exatamente finalização. Isto é um talento fantástico. Não resultou no Burnley com Company, mas aqui está a resultar com o Bruno Lage no Benfica.
Exatamente.
E outra coisa também, eu falei na defesa, outro jogador que tem de ser mencionado é António Silva. António Silva é
foi
muito criticado,
agora jogo.
Mal criticado para mim. António Silva, com 20 anos de idade, já tem 107 jogos pelo Benfica.
Sim.
E 17 jogos pela Seleção Nacional. Isto é o futuro não só do Benfica, mas da Seleção Nacional. Há que haver respeito.
Sim. E António, neste momento, só não tem sido titularíssimo. Porquê? Porque há claramente um capitão Otamendi e há um Tomás Araújo que está a um nível superlativo. E, portanto, aqui não há questão. Mas não há questão também sobre a qualidade dele. Alex, eu dizia do Amduni, para termos uma noção, ele tem menos de 1000 minutos pelo Benfica, participação em 22 jogos pelo Benfica, aliás, 558 minutos pelo Benfica, 8 golos e 1 assistência.
Oh, isto é surreal.
E portanto, gols decisivos. E portanto, conseguimos perceber aqui a importância que a tal qualidade que nós, desde a pré-época, Alex, dizíamos. O Benfica tem um plantel com profundidade.
É verdade.
Com qualidade para várias posições. E de facto, é verdade. E portanto, parece-me que há aqui um Benfica que chega com um elan positivo, Alex. Após aquele empate, aquele duplo empate com Bolonha e com a AVS, o Benfica ganha categoricamente, aliás, confortavelmente,
é
e com imposição, quer na Madeira, quer agora frente ao Estoril, e portanto chega com ela positivo a este jogo, sem baixas de vulto.
Mas olha que o Sporting pode reagir.
A tónica é esta, é que eu acho, como é que vai ser com as baixas?
É verdade, tem muitas baixas, não verdade. É? Pote, Nuno Santos, Morita, Daniel Bragança, Gonçalo Inácio, mas poderá haver recuperações
jogadores
até
titulares,
lá.
Todos os jogadores que o Alex disse aqui são jogadores que, quando estão bem, são titulares inquestionáveis da equipa do Sporting.
E no meio-campo, eu acho que João Simões está a ser um jogador muito seguro, está a fazer um trabalho excepcional com a idade de 17 anos.
Sim, ele não está a arriscar muito no jogo dele, está a preferir ser seguro para a equipa, como tu dizias, e de jogo para jogo melhor. Assim,
exatamente, mas sim, se Daniel Bragança voltar ou Morita voltar, vai ser muito importante.
Porque são jogadores titulares.
Os Sportingistas, estejam otimistas, uhum, porque isto é o melhor elenco do Sporting, ou um dos melhores elencos do Sporting nos últimos 50 anos, sem dúvida alguma.
Que nós vimos, eu acho que é o melhor plantel.
Também
a
acho.
A nível de profundidade
também
e de qualidade. Eu acho que sim.
Sim.
Para termos uma noção, nós quando hoje pensávamos no 11 e nas dinâmicas, começámos a pensar, ok, apesar das lesões, quem jogará ali, ou seja, Trincão, Guióqueres, quem jogará ali? Arder, Maxi Araújo,
é
quem será? Ou seja, dois reforços.
Gosto.
Portanto, o Sporting também se reforçou bem. Há bocado falávamos do mercado do Porto e dos jogadores do banco do Benfica, também o Sporting, apesar deste momento menos positivo, uhum, também tem jogadores, obviamente, para chegar a um derby e ganhar o jogo. Portanto, isto aqui, aliás, não é por acaso que estes jogos são de triplo.
E não é por acaso que o Viana é dos melhores diretores esportivos na atualidade futbolística.
Precisamente, Alex. Agora, é perceber isto da questão das lesões, perceber como é que será a segurança defensiva do Sporting. Eu acho que Diomande, como central do meio, já se percebeu, uhum, tem que ser ele o central do meio.
Completamente.
Nós dizíamos aqui, ele é o herdeiro da posição de Coates, na minha opinião.
Completamente.
Não havendo Gonçalo Inácio, vamos ver se recupera ou não, não sabemos, mas não havendo Gonçalo Inácio, eu iria com Diomande,
Mateus Reis
e Zeno De Bastos, provavelmente.
Acho que é a defesa do Sporting. Sim.
Para quê? Para acontecer uma coisa no Sporting, nós temos aqui falado muito, que é para ter mais largura nas alas.
Exatamente.
Se calhar apostar em Kenda pela direita e ou em Jani Catamo na esquerda, ou se Maxi Araújo não jogar mais à frente, jogar Maxi Araújo ali.
É
para
verdade.
O Sporting ter essa largura que é importante. O que é que o Sporting se fazia valer muitas vezes,
uhum,
nós agora temos visto menos, mas os jogadores têm essa cuidado para fazer. É, queima uma, duas linhas logo, uhum, com os centrais a saberem sair a jogar.
Sim, sim.
Quer em condução, quer naquele passo vertical.
E o Kenda e o Trincão a trocar de posição.
As trocas de posições, ala extremo, digamos.
Exato.
Assim, não é um extremo, é um extremo interior. E, portanto, ter essa largura e essa saída de bola é importante para o Sporting.
E Mateus Reis, quando entrou, notou-se com o Gil Vicente a saída de bola.
O Sporting criou muito mais perigo depois de entrar na Mateus
Reis.
Exatamente. E quando Devasse passou para a direita, os dois conseguem levar a bola. Portanto, acho que para o derby será importante perceber isso. Em relação ao Benfica, Alex, parece que não haverá aqui grandes mudanças.
É verdade, é verdade.
Portanto, o 11 está mais ou menos estabilizado. Aqui a questão será quem jogará a 6 no Benfica. Se Florentino, se Barreiro, se, como hoje,
será Florentino,
no Benfica Estoril... Para estes jogos, normalmente é Florentino, não é?
Sim, sim, sim.
É mais a nossa aposta, também acho que sim. Alex.
Por isso, comentem quem acham que irá ganhar,
é
o Sporting ou o Benfica, eu vou com o empate.
Vais X?
Vou X.
Vais X? Eu vou X também. Eu vou X
é
também.
Difícil de prever,
vou X também.
É?
Eu acho que estes derbys são sempre difíceis. Há aquela velha máxima, às vezes quem está pior até ganha, e portanto eu aqui no equilíbrio de forças, pegando no facto de Sporting jogar em casa,
uhum,
e no elan positivo do Benfica, vou X.
Gosto, Pedro.
Com golos, com golos.
Sim, sim, sim. E eu no Barça Atlético de Madrid também fui X.
Não,
isto estava errado.
Pois está,
e estatisticamente eu devia ter visto mais, eu devia ter confiado na estatística aqui.
Devias ter feito aquilo que tu costumas fazer aqui, aos factos, e dizeres contra factos não há argumentos.
E o Diego Simeone já está a 12 jogos... o Atlético de Madrid tem 12 vitórias consecutivas
entre
atualmente.
Champions e La Liga. Sim, sim, atenção.
Isto está a ser uma grande forma.
Dissemos aqui quinta-feira passada, o Atlético de facto começou com o pé esquerdo da época,
uhum,
mas entretanto, Simeone conseguiu fazer duas coisas que para mim são muito importantes.
Sim.
O tal aproveitamento dos jogadores que eu e tu aqui falámos é Samuel Lino, é Marcos Llorente, é Pablo Barros.
Verdade.
É até o próprio Molina.
Uhum.
São jogadores versáteis. E
assistiu,
para jogar em equipas...
Assistiu, olha,
exato, a assistência para o gol da vitória do Atlético de Madrid, uhum, é de Molina. Uma subida, uma galgada pelo corredor direito. E, portanto, estes são aquele tipo de jogadores que, se formos a ver, desde que Simeone está no Atlético de Madrid, ele sempre teve jogadores com estas características.
Exato.
Sempre. E foi assim que as suas equipas ganharam mais jogos. E depois, quando tem jogadores no ataque, como Julian Alvarez, como Antoine Griezmann e como Charlot, que vem do banco para resolver jogos...
E Conor Gallagher, que também consegue marcar um golinho ou dois.
Versáteis Gallagher, por exemplo, faz
exatamente
qualquer posição no meio-campo.
É como De Paul, tem golo. São médios.
Olha,
com golo.
De Paul também tem crescido muito nestes jogos.
Verdade. Verdade, Pedro.
E, portanto, há aqui um Atlético de Madrid, Alex. Para mim, o que aconteceu? E tu dizias-me há pouco o Nofi, tinhas razão. Com bola, o Barça superiorizou-se. Eu também acho que sim. Aqui está a tabela classificativa. Ali temos Atlético de Madrid 41, Real 40 e, quem diria, com um jogo a mais, Barça 38.
E o Atlético de Madrid, época passada, teve o seu pior registo com Simeone, ok? Simeone é o treinador do Atlético de Madrid desde dezembro de 2011.
Sabe o que eu te digo?
Em que ele ganha a Liga Europa logo na primeira época.
Verdade.
As pessoas esquecem-se disso.
É verdade.
E a época passada terminou atrás do Girona, do Real e do Barça, e agora é a resposta. E este mercado de verão, uhum, que André Berta e Simeone fizeram,
estiveram
foi
muito bem.
Histórico. E André Berta, isto é um fun fact, uhum, para os adeptos do Pre-Bet Show, André Berta, diretor desportivo do Atlético de Madrid, irá sair dia 31 de dezembro.
Quiçá para Man United ou Arsenal, não é?
Arsenal, exatamente.
Vamos ver, fiquem atentos, porque vamos ver precisam. O que é que vai acontecer. Dizer ainda sobre o Atlético, para fechar, Alex, aqui na La Liga, já agora, dar aqui um abraço ao Atlético Bilbao, porque está muito bem na luta pelo título.
Verdade.
Atenção ao Atlético. O Atlético Madrid, esta jornada, já é então a melhor defesa isolada. 12 gols sofridos. Real Sociedade tinha os mesmos, 11-11, Atlético sofreu 1, Real Sociedade sofreu 2. Portanto, Atlético Madrid, de Simeone, eu digo assim, Diego Simeone tem 7 vidas. Tem 7 vidas, como os gatos. Como os gatos.
Ai, adoro. E Mbappé também, porque Mbappé já está 4 jogos consecutivos a marcar.
Tem.
E há muito este tabu com o Mbappé começou mal. Ok, eu concordo com isto.
Como o Atlético Madrid começou mal.
Mas agora, já se está a ver melhores momentos de Kylian Mbappé. Isso. E 2025 vai ser o ano de Kylian Mbappé.
O que se vê aqui é que já há uma maior conexão, que nós percebemos que ia demorar, entre Vini, entre Bellingham, entre Mbappé, entre Rodrigo, e quando aquilo começar a conectar-se ainda melhor, meu Deus.
Esta época, Mbappé tem 14 golos, 4 assistências, já foi homem do jogo 7 vezes e venceu 2 troféus.
Sim.
Por isso não é um mau início.
Não é um mau início, e de meio para cá está de facto claramente melhor.
E o que é assustador é que nós, não é um mau início, mas nós sabemos que irá haver melhores épocas no futuro de Kylian Mbappé.
Oh, Alex, tu falas em início e eu não podia perder esta tua ponte para dizer, quem não podia ter pedido um início melhor na Premier League era Vítor Pereira. Vítor Pereira, na sua estreia, o que é que verdade. Fez? Pegou em jogadores que ele conhece há anos, de sua confiança. Rodrigo Gomes e Gonçalo Guedes não eram titulares antes de Vítor Pereira chegar. Foram titulares, ambos marcaram, e o Wolves foi ganhar 3-0 a casa do Leicester.
E a quantidade de jogadores desta equipa do Wolves que falam português.
É verdade.
Matheus Cunha, Gonçalo Guedes, Carlos Borges, João Gomes, André, Nelson Semedo, é um balneário muito específico. Totti. Gomes, muito bom. Ah, José Sá,
exatamente.
É muito bom para o Vítor Pereira. E é está
mais fácil,
em casa.
É mais fácil para esse início, não é? Parece-me que sim. Portanto, Vítor Pereira, bem-vindo à Premier League. Via-se claramente que ele estava feliz quando acabou o jogo.
É verdade.
Por estar num palco dos sonhos, que é chegar à Premier League. E correu muito bem. E eu acho que vai fazer um belíssimo trabalho no Wolves.
Eu acredito que sim. Eu acredito que irá-se manter na Premier League e vai fazer um bom trabalho.
E quem está a fazer um grande trabalho também, que muita gente não esperava. E aqui, Alex, mais uma vez eu digo-te, tu previste muito bem isso no início da época. Enzo Maresca, no Chelsea. A pergunta que se faz é esta. E que se tem feito, que era Maresca, que era os jogadores do Chelsea. E eles têm dito que não, a medo. Nós aqui não temos medo de dizer as coisas. Portanto, Enzo Maresca, Chelsea, é candidato ao título ou não?
É candidato ao título, mas eu penso que não irá vencer a Premier League esta época.
Quer ver se é o Liverpool para mim.
Mas eu acho que as duas equipas que vão estar mais em ascensão para a próxima época é o Chelsea e o Manchester United na próxima época, porque nós confiamos no Ruben Amorim.
Sim, nós confiamos em Amorim. Não,
mas
por agora,
a valorização do plantel que o Chelsea tem tido com Enzo Maresca tem de ser exaltado. E Marco Cucurella começou a jogar muito bem no europeu e não parou. E é Malo Augusto também não. Onde é que está Reece James?
Sim, sim.
Reece James tem de ser apontado o dedo. Havia uma altura que era ou Trent Alexander-Arnold ou Reece James. Já não há dúvidas.
Alex, e o aproveitamento que Maresca está a fazer de Enzo Fernandes, que até agora ninguém tinha conseguido fazer no Chelsea.
É verdade.
Estamos a voltar a ver o Enzo Fernandes do Benfica e da Argentina.
E já não há dúvidas também que o Mo Salah é dos melhores jogadores na história da Premier League. Oh, não há dúvidas, Pedro.
E quem tiver dúvidas, por amor de Deus, é abrir os vídeos do YouTube, vejam os gols do Salah na Premier League, vão ver os resultados. Quer dizer,
esta época tem 15 golos, 11 assistências. Na época passada, Mo Salah teve 18 golos e 10 assistências. Por isso, já em dezembro, com o Arne Slot, já tem mais assistências da época passada na Premier League.
15 golos e 11 assistências em 16 jogos.
Espetáculo.
Não é em 30, é em 16. Portanto,
e já é o quarto melhor marcador na história do Liverpool.
Ali está. E, portanto, basta percebermos, o Liverpool está à frente com aquela pontuação e com menos um jogo. Nunca vem atrás de si. Portanto, claramente, e aqui parece-me que não somos audazes em dizer isto, este Liverpool está bem e recomenda-se. Vai, naturalmente, ser campeão da Inglaterra para mim este ano.
Temos de ver as pessoas têm de ver o Liverpool a jogar este ano.
Mas nós também temos que responder e eu vou dizer assim, sim, para mim neste momento o Chelsea é candidato ao título. Eu vejo um futuro, ou seja, um presente e um futuro curto nesta época, mais risonho para este Chelsea de Maresca, até porque pode rolar a equipa na Conference
League. Sim.
Pois a Arsenal e Man City não podem fazer.
Verdade.
E portanto eu prevejo que este Chelsea, com o talento que tem e com o trabalho que Enzo Maresca está a fazer ao aproveitar estes jogadores que antes estavam claramente em sub-rendimento,
é verdade.
Eu acho que o Chelsea é candidato.
Eu espero que o Vitória ganhe a Conference League, mas obviamente o principal favorito, e a odd deve ser
é
muito,
o Chelsea.
Muito confortável, é o Chelsea.
É quando diz o favorito, é favorito à frente de toda a gente.
E agora a odd, 100% o Arsenal desceu para vencer a Premier League.
Ah, não tenho dúvidas.
Bukayo Saka está lesionado.
Dois meses. Janeiro e Fevereiro não há Saka no Arsenal.
Ou seja, não há criatividade no lado direito.
Vai haver mercado?
Não vai ter de haver
tu vês
mercado.
Que alguém a ser aproveitado no Arsenal ou vai ao mercado?
Pedro, eu disse-te ao Nof isto. Se o Arsenal contratar um extremo esquerdo e um ponta de lança, vamos dizer um Alexander Isak e um Nico Williams, é candidato e é favorito para vencer a Premier League. Mas agora, sem estas contratações sem o extremo direito.
Certo.
Pá, eu respeito o Gabriel Jesus, que está a marcar 5 gols em 2 jogos.
Abriu o frasco, hein, agora.
Mas não é constante. E o jogador mais constante nos últimos 5 anos da Arteta
é Saka.
É Saka.
É Saka, é verdade.
Por isso, olha.
Saka tem resolvido jogos atrás de jogos para o Arsenal.
Arteta,
é uma grande verdade.
My friend.
Então tu achas que dos duas uma?
A Premier League está a ir embora.
Dizíamos do Chelsea e dos duas uma. Ou o Arsenal vai com força ao mercado agora ou não luta pelo título?
Ah, sim, sim, okay. Sim, sim. O Chelsea 100% acabará, para mim, eu à frente do Arsenal na Premier League no final.
Eu concordo com o Alex. Se, com a lesão de Saka, e se não for contratado ninguém a sério, quer para o lugar de Saka, quer para a ponta de lança, vejo muito difícil isto
para o Arsenal. E eu olho para ali, Nottingham Forest, grande respeito, é a única equipa que venceu o Liverpool esta época, é a única equipa que na Premier League venceu o Brentford esta época, uhum. Por isso tomem atenção ao
em
trabalho
do Brentford,
Espírito Santo. Mas sim, temos de fazer aqui umas previsões, Pedro, jornadas
temos,
a prever
temos,
e convidamos
senhora.
A toda a gente do YouTube a ser audaz e a dizer as suas previsões.
Já sabem que a for audaz e acertar tudo é falado aqui no episódio a seguir.
100%.
Alex, estávamos em Inglaterra e eu proponho que mantenhamos a Inglaterra porque há aqui um Brighton-Brentford. De duas equipas de autor, já falámos aqui muito bem das duas uhum. equipas, dos dois treinadores e acima de tudo dos dois projetos.
Fabian Hürzler e Thomas Frank.
E Thomas Frank, para quem não sabe, exatamente. E portanto,
o treinador mais jovem de sempre, o Fabian
Hürzler.
Por isso eu vou Brighton.
Neste choque de projetos, vais Brighton?
Com Gold Baleba, o substituto de Caicedo.
Eu vou Brentford, para contrariar.
Adoro.
Eu vou dois Brentford.
Wolves. Como é que Vítor Pereira vai ser no segundo jogo?
Eu digo-te aqui, o Vítor Pereira não vai perder a Londres.
Vai empate?
Eu acho que vai empate.
Eu também vou contigo.
Eu vou X no Wolves.
Eu vou X também.
Belíssimo trabalho. Já agora dizer, não é provável que o Wolves, tendo em conta o momento, até Vítor Pereira, é isso? É que para este empate que o Alex prevemos, a odd é de 5. Para o Tottenham ganhar é 1.42, mas este Tottenham não inspira confiança. Vítor Pereira inspira-me
confiança.
Um dos
meus melhores amigos é do Tottenham. Se o Tottenham não vence este jogo, Ange Postecoglou está em sarilhos.
E tu vais usar com ele naturalmente, não tenho dúvidas nenhumas. Ainda em Inglaterra, e para fechar em Inglaterra, Alex, West Ham Liverpool.
Liverpool.
Liverpool 2, naturalmente. Bora aí a Itália, porque há três grandes jogos.
É
jogos de liderança.
Lazio-Atalanta, Pedro. Atalanta que está com 11 vitórias consecutivas na Série A.
E vai ter 12. Eu vou Atalanta 2.
Eu também vou Atalanta.
Apesar do momento da Lazio, decresceu agora um bocadinho, ganhou a Arrasca em Lecce, vejam o resumo desse jogo.
Uhum.
Eu vou Atalanta.
E também a Arrasca em Poli, Atalanta.
Virou, de virada. Exatamente.
Mas sim, Atalanta neste jogo.
Eu vou Atalanta e depois temos a tua Juve contra esta fantástica Fiorentina nesta época.
Já que dizes a minha Juve, eu vou Juve.
Vai Juve.
É?
E atenção, isto é um clássico de futebol italiano, eu vou empate neste Juve-Fiorentina.
Mas a Fiorentina está a jogar bem e o Moeskin parece
bem.
Que só marca golos.
E o Degué atrás é a melhor defesa da Liga Italiana.
É verdade, e o AC Milan contra a Roma, porque a Roma agora tem Claudio Ranieri, treinador de 73 anos que venceu a Premier League e nos últimos 5 jogos, 4 vitórias, 16 golos marcados e 4 sofridos.
Bem, mas eu aqui, Alex, vou confiar em Tijani Reinders e Rafael Leão. Tijani Reinders está a fazer uma época estrondosa, vai marcar à Roma, resolveu agora o jogo do Milan e vai o Milan ganhar, eu vou Milan 1.
O Reinders é dos top 10 médios atualmente em forma.
Verdade.
Sem dúvida alguma.
Sem dúvida.
É subvalorizado, mas eu vou empate.
Faz empate e pronto. E assim, Alex, com este 1x2 quentinho, que eu e o Alex fechamos mais um Playbet Show, 98, para a semana 99, fiquem aí. E malta, umas boas entradas também para vocês. Exato. Todos. Eu e o Alex estamos aqui de volta. Um grande abraço a todos e tenham uma semana acima de tudo audaz.
Sejam audazes e comentem. Um grande abraço, pessoal. Um grande abraço.